Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Boa tarde. Hoje é 6 de dezembro, é sexta-feira. Começa aqui mais uma emissão da Voz da América em português. E como é sexta-feira, é dia do Angola. Fala só. Em Washington são 11 horas e 30 minutos, em Angola 17 horas e 30 minutos, aqui na capital americana com um pouquinho de frio. 9 graus centígrados por agora, das 17h30 às 18 horas de Luanda. Estamos a transmitir a onda curta nos 13.630 e 17.655 kHz. Das 18 às 18h30, também hora de Luanda, estamos em onda média nos 1530 MHz. Igualmente estamos aqui pelo Facebook, por onde pode acompanhar o programa. O Facebook Live, através do qual não apenas nos vê como pode interagir através das suas perguntas. E aqui aos microfones hoje, Álvaro Lugero Andrade, na próxima hora, mas também podem acompanhar-nos através das rádios parceiras em Moçambique, em Guiné-Bissau e Cabo Verde, igualmente através do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Também estamos para todo mundo na internet, voaportugues.com e ainda em todas as plataformas digitais, particularmente Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, VOA Português, a nossa referência. Outra forma de participar, além dos que já se inscreveram e também do Facebook, é através do WhatsApp. O nosso número é o mais um, 908-652-4584, mais um, 908-652-4584. Lembrem-se que não podem ligar para o WhatsApp, só deixarem as perguntas e nós teremos todo o gosto em apresentar essas perguntas. Nesta emissão do Angola Fala Só, o nosso convidado é o presidente da UNITA, o engenheiro Adalberto Costa Júnior, eleito no Congresso do segundo maior partido de Angola, realizado no início do mês de novembro. Mas até lá, por agora, vamos às notícias que marcam esta sexta-feira. Começamos exatamente em Angola, mais precisamente na província de Cabinda, onde o auto-intitulado Movimento Independentista de Cabinda convocou para a próxima terça-feira, 10 de dezembro, o início de uma vaga de manifestações para persuadir as autoridades angolanas a realizarem um referendo para a autodeterminação do povo de Cabinda. O presidente do MIC, Carlos Vemba, disse à Voz da América que os manifestantes esperam captar a atenção da comunidade internacional pelo drama de Cabinda, que pede por sua independência. Aqui nos Estados Unidos, 3 pessoas morreram, entre elas o atirador, e várias ficaram feridas num tiroteio na base de aviação naval de Pensacola, no estado da Flórida, na manhã desta sexta-feira. Uma porta-voz do Hospital Batista na região disse ter recebido 5 pacientes, mas a imprensa fala em pelo menos 9 feridos. Desconhecem-se as motivações do atirador. Na Guiné-Bissau, o Movimento Nacional da Sociedade Civil para a Paz, Democracia e Desenvolvimento apelou hoje aos cidadãos a evitarem ceder os seus cartões de eleitor a terceiros e a irem votar na segunda volta da eleição presidencial no dia 29. Em comunicado, o movimento pede às autoridades judiciais a tomarem medidas severas no combate ao fenómeno de compra de cartões e apresentar à justiça os autores materiais e seus mandantes de uma prática que, refere o comunicado, tende a roer e derrubar a jovem democracia no país. No Quênia, 3 pessoas morreram e 27 ficaram feridas depois de um prédio de 6 andares a ter desabado na capital do país, Nairobi. O chefe da polícia, Philip Ndolo, disse que 10 pessoas foram resgatadas dos escombros pelos moradores locais que usaram as suas próprias mãos, mas agora os militares estão no local.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola. Fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Olá, boa tarde. Continuamos aqui com a Voz da América, emissão desta sexta-feira, 6 de dezembro. Este é o programa Angola Fala Só e hoje, como convidado, temos o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, foi eleito no Congresso que terminou a 15 de novembro em Luanda pelo principal partido da oposição. Desde já queremos agradecer ao engenheiro Adalberto Costa Júnior pela sua presença aqui com os ouvintes e internautas da Voz da América durante os próximos 60 minutos. Sr. Presidente, boa tarde.
Muito boa tarde. Boa tarde aos funcionários da Voz da América, nos Estados Unidos. Muito boa tarde a todos quantos me acompanham em Angola.
E começamos aqui então o Angola Fala Só, lembrando que teremos, portanto, aqui já temos no telefone o presidente da UNITA, também a emissão vai pela rádio, vai pelas parceiras, através do Facebook, e podem colocar perguntas através do Facebook, através do WhatsApp, mas temos muitas perguntas já enviadas pelos internautas e ouvintes, e também temos ouvintes ao microfone. Como jeito de abertura, a presidenta Adalberto Costa Júnior, antes da conversa com os ouvintes internautas, assume o mandato de olho nas próximas eleições autárquicas do próximo ano, mas também nas eleições legislativas de 2021. A pergunta que se coloca é: quais são os grandes parâmetros da sua gestão à frente do partido, tendo em conta esses dois pleitos eleitorais?
Ora bem, antes de mais, dizer que o Congresso é a oportunidade de se atualizar o programa de governo. Portanto, antes da eleição do presidente, o Congresso, este 13º, debruçou-se durante vários dias em Luanda, mas antes de estarmos todos em Luanda, foram 3 meses de debates, de teses, relacionadas exatamente com este programa de atualização. Portanto, a questão das autarquias mereceu sempre uma matéria relevante dos debates, e as eleições gerais a mesma questão, porque os partidos políticos têm, sem dúvida, um grande objetivo. O objetivo de poderem ser a opção a um instrumento de serviço à sociedade, e o grande objetivo de um partido político é atingir o poder em termos da opção maioritária das suas populações. Neste aspecto, nós temos um mandato focado fundamentalmente por uma necessidade de uma maior proximidade com as populações, de um trabalho nos municípios de um mandato dedicado à juventude e à mulher, claramente nestas múltiplas dimensões, sempre também com acompanhamentos muito atentos àquelas que são matérias, sempre em circunstância de crise nacional, as questões ligadas à educação, as questões ligadas à saúde, as questões ligadas ao ambiente também começa a preocupar muito, as questões ligadas à infância, à primeira infância, a questão da má nutrição, que começam a preocupar imenso todos quantos têm conhecimento específico destas matérias. Portanto, não vão fugir. Clara recuperação da economia, sem dúvida, esta matéria, no global, aquela que nos vai trazer sempre com propostas bastante propositivas à sociedade.
Muito obrigado, presidente da UNITA, aqui no Angola Fala Só. Vamos então começar a conversa com internautas e ouvintes, e temos desde o Kwanza Sul, no Sumbe, está o Sr. Eurico Jacinto. Sr. Eurico, obrigado por estar aqui no Angola Fala Só. Vou pedir que seja muito sucinto, que temos muita gente querendo colocar perguntas ao presidente da UNITA. Coloque então as suas questões. Obrigado e boa tarde.
Boa tarde. Bem, primeiramente, tenho que parabenizar o Sr. Engenheiro Adalberto da Costa Júnior pela eleição de cadeirão máximo do partido. Eu queria me perguntar, uma vez que se avizinha as eleições à prática no país, quais são as políticas implementadas pelo presidente ao nível do partido, uma vez que o Estado não vai financiar a campanha eleitoral para eleições à prática ao nível dos municípios? Quais são as políticas que vão implementar dentro do partido?
De entender a pergunta que está a ser colocada.
Sim, eu vou tentar passar a pergunta. Sr. Eurico, podia repetir a pergunta, por favor?
Sim, bem, uma vez que se avisou as eleições à tática, uma vez que isso aqui foi em 2020, quais são as políticas implementadas pelo presidente ao nível do partido, uma vez que o Estado não vai financiar a campanha para nenhum candidato às eleições à tática ao nível dos municípios do país? Então, quais são as políticas o procedimento que o dirigente vai tomar a nível do partido, as condições para criar, uma vez que já está vivendo o ano, que a gente se refere que é mais ou menos a parte desse ano de 2020.
Obrigado, Eurico Jacinto, desde Kwanza Sul. A pergunta que colocava Presidente Costa Júnior é que políticas, como líder da UNITA, vai implementar para superar o que se crê que não haverá financiamento para as campanhas a nível das autarquias em Angola. Isto é um assunto também que ontem tratamos aqui. Muitas pessoas estão a levantar essa questão. A proposta está no Parlamento. Qual é o seu posicionamento sobre este assunto?
Ora bem, antes de mais, agradecer os parabéns que me foram direcionados. Vou tentar ser muito breve também, mas estender estes parabéns um pouco, aproveitar a todos os angolanos, porque percebemos que houve como que um festejo nacional com a nossa eleição. Pelo que, através destas antenas, a todos quantos o fizeram, o nosso muito obrigado e tudo faremos para corresponder às expectativas. Questão objetiva. Há, de facto, por parte da iniciativa do MPLA, esta proposta de não existir financiamento à campanha. E a leitura é simples, o MPLA tem sempre financiamento, porque ainda temos um Estado partidário. E eu fico-me por aqui. No plano interno, nós temos tentado, naturalmente, criar a reserva estratégica, mas a diferença é extraordinária quando se usa os meios do Estado e outros não têm acesso a ele. As últimas campanhas provaram-nos claramente o abuso que o Partido do Regime faz com a comunicação social pública, com os tempos de antena não formais, com a compra do voto à UNITA, metendo nos tribunais uma queixa-crime por corrupção eleitoral na campanha de João Lourenço. Os tribunais nem sequer se deram ao trabalho de a julgar. Portanto, isto diz-nos que é uma matéria que nós não devemos fechar os olhos, devemos acima as condições da democracia, de igualdade de oportunidades e não devemos partir para estas eleições nas circunstâncias de diferenciação de falta de garantia democrática, claramente.
Obrigado. Vamos agora para a Cabinda. Ao telefone está Manuel António. Depois vamos aí às redes sociais por agora. Sou Manuel António, está aqui no Angola Fala Só. Coloque então a sua questão ao Presidente da UNITA, de Alberto Costa Júnior.
Boa tarde, boa noite.
Boa tarde, coloque-se. Sim, avance.
Gostaria de saudar o Sr. Presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, pela sua eleição à liderança da UNITA. Foi muito bom, mas agora há uma pergunta que vai. Sr. Presidente, o que é que acha que o MPLA tem medo de si, tendo em conta o seu dinamismo? As mentiras começam a se levantar, especulações começam a se levantar, buscando história do passado. Qual será a sua postura para dar resposta a essa situação? E, Sr. Presidente, nós esperamos assim em Cabinda, porque estamos ansiosos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Foi assim, Manuel António. Vamos então para Luanda, Presidente Costa Júnior.
Eu espero que, de facto, não haja esse posicionamento do medo a Adalberto Júnior. Porquê? Porque o presidente da UNITA, com as responsabilidades inerentes a esta função, vai privilegiar permanentemente, em primeiro lugar, o diálogo com as instituições. Mas nós temos um programa bastante claro. Tal como disse, o partido atualizou o seu programa. Nós temos uma ideia clara do que temos que fazer ao país e também no trabalho com o partido. Fizemos uma pré-campanha no âmbito da competição interna à liderança da UNITA, onde não dirigimos a atenção só ao militante, dirigimos-la também ao cidadão. E eu tive a oportunidade de viajar, com exceção de Cabinda, infelizmente, que me traz a obrigatoriedade de ir a Cabinda o mais cedo possível, e conversei com a sociedade civil, com as várias organizações da sociedade civil, no sentido de ganharmos tempo aos desafios. Hoje temos um trabalho bastante adiantado. Se o António tem medo do facto da liderança da UNITA estar mais jovem, não há motivo para isso, mas eu, de facto, uma realidade. Se este facto resulta de conhecermos profundamente bem as instituições, também posso confirmá-lo, porque tivemos a oportunidade de fazer um trabalho que nos trouxe, de facto, um conhecimento extraordinário dos desafios que temos. Podemos prometer ao angolano criatividade, dedicação ilimitada E, acima de tudo, nós não vamos distrair-nos com as questões de caráter material. Temos uma ideia clara do que é o serviço público, o serviço ao país, o serviço à causa, e estas são as valências, diria assim, que nós podemos aportar como valências permanentes da nossa parte. Então, vamos esperar das instituições de abertura, disponibilidade ao diálogo e, portanto, não medo. A ida à cabinda, tal como disse, é uma absoluta prioridade. Creio que mesmo no princípio do ano será uma visita obrigatória. Muito obrigado.
Muito obrigado também ao Sr. Manuel António desde Cabinda. Vamos aqui para as redes sociais, como temos talvez dezenas de perguntas. Vou pedir também compreensão aos nossos internautas, se não citar o nome, porque tento resumir as perguntas para que o Presidente da UNITA possa responder. Vou colocar duas questões de Alberto Costa Júnior aqui, levantadas pelos internautas, de uma só assentada. O José Ressurreição Moanda pergunta desde Lândana. Gostaria de saber se a UNITA vai se pronunciar frente às supostas ameaças de morte à jornalista Bela Malaquias sobre o livro Heroínas da Dignidade, em que acusou o fundador da UNITA, Jonas Savimbi. Esta é uma pergunta. A outra pergunta é se o MPLA ganha, do Miguel Mafuana pergunta, se o MPLA ganhar novamente com a mentira, qual será a posição da UNITA? Será que ficaremos na situação atual? Qual será a posição da UNITA frente a uma nova fraude eleitoral do MPLA, segundo Miguel Mafuana? E junto com isto aqui, uma quase a mesma pergunta, Jackson Pascoal diz como mudar o sistema em Angola. Na verdade, são duas perguntas diferentes. Uma sobre a questão do livro da jornalista Bela Malaquias e outro, o seu papel para combater, caso o MPLA consiga avance com fraude, e como vai, que futuro para mudar o sistema em Angola neste momento. São duas perguntas grandes.
Ora bem, vamos tentar ser mais uma vez o mais objetivo possível. Sobre a questão do livro, primeiro que tudo, reafirmar o respeito à pluralidade da nossa sociedade. Segundo lugar, dizer que rigorosamente ninguém no seio da UNITA preferiu o que quer que fosse de ameaças. É uma falsa questão. Creio mesmo que interessa ao regime promover esse tipo de imagens. Nós não somos ingênuos. Não pensamos que haja coincidências e, portanto, achamos que estas circunstâncias são trazidas a este cenário atual muito decorrente do sucesso do nosso Congresso, de um ano de reabilitação da memória de Jonas Savimbi, das exéquias que correram bem, e sobre esta matéria eu não faço fuga, eu não tenho dúvidas que coincidências não existem, mas ameaças não houve nem haverá. Respeitamos a pluralidade. Muito obrigado. Sobre a outra questão, sobre a questão colocada das eleições. Nós temos acompanhado de muito perto os processos eleitorais, desde 92, devo dizer. Em 1992 tivemos responsabilidade dentro da própria CNE, e a UNITA foi fazendo abordagens diferenciadas de processo a processo. Em 2008, a UNITA aceitou de imediato o resultado das eleições, para que não se viesse dizer que a recusa das eleições era uma prática permanente. Pouca gente tem este elemento como referência. No dia em que as eleições foram declaradas, no próprio dia, a direção aceitou os seus resultados. Apesar de saber que eram fraudulentos, aceitou-os. E o que é que fez? Promoveu o lançamento de um livro branco sobre as eleições, intitulado Participação da UNITA, contribuição da UNITA para a democratização dos processos eleitorais. E o que é que o livro continha? Apenas e só dados publicados pela CNE e pelos observadores. Uma análise sucinta não deixa dúvidas a ninguém dos dramas da gestão dos processos eleitorais. Em 2012, nós levamos aos tribunais 134 provas de fraude. Os tribunais não julgaram. Em 2017, fizemos um processo de compra de voto, de corrupção eleitoral ao Presidente da República, que comprou o voto de norte a sul do país, e os tribunais arquivaram os processos. Portanto, nós temos indicadores muito objetivos do desafio que temos, da necessidade da democratização destes processos e de não podermos fechar os olhos a estas práticas do regime. E, portanto, vamos tentar, na Assembleia, levar ao debate máximo para que o sistema eleitoral, nas suas leis, seja democratizado. Devo dizer que eu sou deputado resultado da SADC. E na SADC há uma lei modelo eleitoral que os países da SADC devem adotar e que Angola ainda não aceitou trazer a lei modelo da SADC para o sistema eleitoral angolano. Com aquela lei, nós teríamos efetivamente uma lei totalmente democrática. Ainda não temos. Portanto, este é um problema que não é da UNITO. Este é um problema dos angolanos. Nós perdemos o direito da eleição direta do Presidente da República. Nós precisamos de reformas na Constituição. Nós precisamos de reformas na lei eleitoral. E talvez este seja algum do receio que alguns dizem que se tem com o Presidente, na medida em que conhecemos bem o desafio e pensamos que, antes de chegar a qualquer pleito, nós devemos, de facto, conseguir encontrar soluções de democracia e de pluralidade naquilo que são as nossas leis.
Antes de irmos a Manuel Paquete, que está em Luanda, ficou-me aqui uma pergunta meio escondida do Jackson Pascoal, que dizia que estratégia usará para mudar o sistema de comunicação social que bloqueia tudo que não seja do MPLA e que está em vigor desde 1975, ou seja, até que ponto vai lutar por isto e, se for governo, como vai mudar esta situação?
Eu já o citei, disse aqui há pouco numa das respostas sobre o financiamento da campanha, que o MPLA não precisa de tê-lo na lei porque já o tem ao nível daquilo que é Estado partidário. E um deles resulta mesmo da imprensa pública, que assumidamente não tem feito equilíbrio naquilo que é acompanhamento das eleições. O que nós conhecemos, o angolano também conhece. O nosso trabalho vai ser uma unidade de objetivos. É tentarmos trazer a percepção destes desafios, desta importância para a vida de cada um de nós, a uma intervenção plural e partidos políticos e sociedade em comum assumirem a importância de termos um país democrático. Portanto, o nosso trabalho é levar o mais amplo possível da partilha do cidadão estas necessidades. Se tivermos que, no limite, ter que ir para a rua, pois vamos para a rua. Porquê? Porque isto será uma garantia da estabilidade, portanto, ao contrário do que muitos pensam, da democracia, da pluralidade, e nós não devemos abrir mão destas exigências.
Muito obrigado, Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, está aqui no Angola Fala Só. São agora 17 horas e 52 minutos em Luanda. Vamos para a capital de Angola. Temos ao telefone Manuel Paquete. Sr. Manuel, muito obrigado por estar aqui no Angola Fala Só. Coloque então a sua questão ao presidente da UNITA. Espero que seja breve.
Ok. Sim, boa tarde, caro jornalista aí na Rádio Voz da América, e boa tarde aí ao nosso convidado, o senhor presidente Adalberto Costa Júnior, em estúdios. A pergunta é muito simples. Na realidade, já todas as fraudes em Angola, sempre se reclamou, nada de surgiu em feito. Neste momento, estamos a ouvir rumores que o presidente da CNL deu a notificação, parece que está em fuga. Hoje dizem que para em Portugal, até agora não responde. Na visão da UNITA, que quando o Higino Carneiro já tinha dado pista, quando tinha chamado para declarar como é que foi a corrupção, não sei o que, etc. E ele dizia, se for para descobrir, posso descobrir, e deu notificação no presidente da CNC, ele está em fuga. Neste momento, será que é possível só esperar mais eleitorado, assim de 2022, não reagir este com os tribunais, que é a PGR que sempre protege, talvez, o MPLA. Quando a UNITA tenta reclamar, diz que é guerra. Assim, neste momento, com esse homem que está em fuga, não está aparecendo os tribunais, que posição que a UNITA pode vir tomar, que quando o povo está aflito com esse tipo de governação que o MPLA leva desde 1975, que até agora não temos solução, a crise afetou e tudo por um pouco já é de conhecimento de todos. Muito obrigado, Carlos Luiz, bom trabalho. E desculpa, olha só, não sei se posso colocar mais outra pergunta.
Muito rápido, muito rápido.
Ok. Neste momento, como a oposição sente-se nas eleições autárquicas, o comunicado veio dizer que não haverá tempo de antena para nenhum partido, sobretudo vai funcionar só assim. E outra coisa, como a oposição está a ver sobre essas histórias que vem aí a fazer dentro do MPLA, aquilo é para enganar a população, que é dizer que estamos melhores, ou é um hábito de fazer política em Angola para o povo distrair?
Muito obrigado. Muito obrigado, mano. Manuel Paquete, Presidente Costa Júnior, parece que foi mais um comentário do que pergunta, não é?
Eu penso que esta pergunta refere a um típico anterior, mais uma vez a problemática da CNE.
Sim.
O que me diz que o angolano está atento com a realidade. Cada vez maior o número de angolanos que interpretou bem os desafios da falta de democratização e da transparência dos processos eleitorais. Também nós. Tal como disse antes, nós também acompanhamos aquilo que saiu como notícia. As declarações hipoteticamente responsabilizadas a Eugênio Carneiro, que terá ameaçado efetivamente em tornar público aquilo que foi a falta de transparência das eleições anteriores e a falta de transparência, inclusive, do seu próprio resultado. Não temos provas, naturalmente, dessa realidade. Não há fumo sem fogo, que é o que diz o ditado popular. Também acompanhamos esta questão da investigação de personalidades ligadas à chefia da CNE que terão desaparecido do país. Bom, nós podemos, efetivamente, e vamos fazê-lo, uma verificação da veracidade destas questões, nomeadamente a última, porque nós temos possibilidade, não só enquanto partido, mas também enquanto grupos parlamentares em representação do partido, pedir intervenção. Mas não temos garantias de que o Estado reconheça essa capacidade. Porquê? Porque são múltiplas as ações que a ELITA tem tomado na solicitação de comissões parlamentares de inquérito, de interesse público, e elas ficam irremediavelmente na gaveta do Presidente da Assembleia Nacional e não avançam, penalizando o interesse de todos, porque não é para o interesse da UNITA que estas iniciativas têm tomado, é para uma maior transparência, uma maior eficácia na gestão do Estado, uma maior transparência na gestão daquilo que é o erário público, e esta questão que me foi colocada tem a ver com a legitimidade do poder político. Ora, o exercício do poder político tem muito a ver com a estabilidade, com a soberania. Quando a legitimidade ou não é reconhecida, nós não temos as condições ideais para termos estabilidade, democracia, desenvolvimento, que são os desafios que o país tem. E depois dizemos que o problema do mal-estar do país é porque o petróleo desceu. Não, não é verdade. O problema da situação em que nós estamos não tem tanto a ver com o petróleo, tem a ver sim com a fragilidade das instituições que temos no nosso país. E, portanto, nós também temos esta identificação. E quero dizer ao meu amigo que me fez a pergunta que temos identificado uma série de atos na Assembleia, junto da PGR, junto do Tribunal de Contas, junto das instituições de fiscalização, para não deixarmos espaços vazios. E para não avançarmos para as autarquias, porque nós somos aqueles que dizemos autarquias em todo o país em simultâneo. Não vamos abrir mão disto. Também sabemos o porquê do MPLA não as querer. O MPLA não quer autarquias em simultâneo em todo o país porque tem medo da horizontalização do poder. Dito de uma outra forma, o MPLA sempre teve um poder vertical, manda em toda a gente. As autarquias vão trazer um poder horizontal em que o cidadão vai estar mais próximo do governante, vai poder fiscalizá-lo, não vai poder ser enganado. E, portanto, esta partilha também vai se fazer de poder com vários outros partidos. Nas autarquias não há um que ganha tudo. Não há, haverá uma partilha. Mas, aliás, está totalmente decidido a permitir a realização das autarquias no dia em que houver recuperação.
Muito obrigado. Muito obrigado, Presidente da UNITA. Vamos para Luanda. Manuel Vunda, até um minuto para colocar a sua questão, porque depois vou para o intervalo, temos de dar os cumprimentos de onda, e logo depois regresso com a resposta do Presidente da UNITA. Sr. Manuel Vunda, obrigado. Coloque a sua questão, por favor, rapidamente.
Ok. Muito obrigado, Sr. Manuel Vunda. Boa tarde, a Voz da América.
Boa tarde. Avance, que tem... Avance, avance.
Engenheiro Adalberto Costa Júnior. Primeiro é desorganizar o novo presidente da UNITA, por ser eleito no Congresso.
Sr. Manuel Vunda, tem 50. Sr. Manuel Vunda, coloque sua pergunta, tem só 35 minutos segundos agora. Coloque sua pergunta rapidamente.
Ok, a minha questão é a seguinte: se nas próximas eleições o líder da UNITA vai engolir mais sapo como o Samagova estava engolindo. vendo a vitória nas mãos dele, mas está vendo, ele sabe. Outra questão, se o Adalberto Costa Júnior terá interação com os antigos generais da UNITA ou alguns soldados para ter aquela interação, porque a UNITA se está perdendo peso devido de não ter alguns generais assim, com peso, e por isso que a UNITA eles gozam muito.
Senhor...
Parabéns,
muito obrigado, Sr. Manuel Vunda, com duas boas questões que o Presidente da UNITA irá responder logo depois. Regresso em segundos. Topo da hora, são agora 18 horas em Luanda. Vamos recordar que a partir de agora retransmitimos em 1530 MHz e onda curta em 13.630 e 17.655 kHz. Estamos igualmente no Facebook Live, por onde pode ver-nos, mas também na nossa página voaportugues.com. Estamos também através do Instagram, no Twitter, com a nossa referência voaportugues e ainda no nosso site voaportugues.com. Hoje aqui no Angola Fala Só, o nosso convidado é Adalberto Costa Júnior. Ele é presidente da UNITA, eleito no congresso que terminou no dia 15 de novembro, e já respondeu durante 25 minutos a perguntas dos ouvintes internautas e está para mais 25 minutos aqui no programa. Temos duas questões já na ponta da linha, mas por agora vamos até o Uambo, de onde o Norberto Sateco traz-nos uma leitura às capas dos jornais angolanos desta sexta-feira.
No semanário Novo Jornal, o destaque recai para o Conselho Nacional de Carregadores. Supremo reduz pena de Augusto da Silva Tomás para 8 anos de prisão efetiva. Um alegado golpe à Construtei, o antigo Procurador-Geral da República, João Maria de Sousa, e sócios são acusados de faturarem 10 milhões de dólares de forma ilegal. Já o Visão estampa em letras garrafais a onda de criminalidade que se faz sentir na sociedade angolana. O título diz que enquanto a polícia apanha apenas peixe miúdo, quem são os barões da droga em Luanda? Questiona a publicação. O jornal O País traz na sua grande manchete a maca que se instalou na Igreja Universal Reino de Deus, onde o governo considera que as acusações de violação de direitos humanos e da dignidade da pessoa humana podem dar direito à extinção. As reticências em relação ao Orçamento Geral do Estado para 2022 persistem. A ADRA diz que a proposta do OGE é longe das prioridades das comunidades. Vicente Pinto de Andrade afirma que os conflitos atrapalharam o desenvolvimento do país. O político reconhece, durante o colóquio realizado pelo seu partido, o MPLA, sobre a sua história desde a independência. Neste mesmo conclave, que contou com figuras internacionais, uma delas foi o antigo primeiro-ministro de Portugal, Durão Barroso, onde garantiu estar disponível para fazer a ponte com a alta finança mundial, segundo a manchete do Jornal de Angola. O semanário Expansão de Orientação Económica escreve em letras garrafais: vem ali a terceira operadora de telefonia em Angola. Do Ambo, para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigado, é Norberto Sateco, desde o Ambo, com a revista da imprensa. Regressamos aqui no Angola Fala Só, aqui aos microfones é Álvaro Ludger Andrade. E o nosso convidado de hoje é o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, a quem uma vez mais reiteramos o nosso agradecimento por estar aqui durante uma hora com os nossos ouvintes. Vai estar durante mais 25 minutos. E, Sr. Presidente, retoma aqui as duas perguntas do Manuel Vunda.
A primeira, mas não consegui perceber bem a segunda dos generais.
Sim, a primeira foi se vai engolir mais sapos como o anterior presidente.
Muito
tipo, verbos.
A segunda que eu não percebi.
A segunda, se vai manter uma interação mais permanente com antigos generais da UNITA. Ele disse que há um desfasamento entre,
tem tido um desfasamento entre
a direção da UNITA e os antigos generais. E já agora incluo uma pergunta que tem aqui um internauta que colocou, que agora perdi o número desse internauta. Ele dizia: qual é o seu plano para a integração dos militares, tendo da UNITA ou outros que continuam ainda fora do sistema e não foram reintegrados?
Sim, aparentemente é muito importante. Dizer que os resultados dos últimos de 2007 mereceram sempre uma nova na sociedade. E ficou grande experiência, enorme
ser particularmente jovem, não ter gostado da decisão da UNITA de julgar-se na Assembleia. É um facto que olhar com muita frontalidade e também com enorme responsabilidade. Na medida em que não interessa nem a UNITA, nem a nenhum partido político perder, diria assim, o reconhecimento, fiança de um bom eleitorado, ou favorecer a uma percentagem de eleições para ele. Nessa, nós tudo fazer com ciência assumida, com a acumulação de dados que temos para antecipar os desafios. Achei e nas respostas anteriores. Significa, nós temos uma ideia clara que tem ocorrido aqui desde. Temos uma ideia clara do que ocorreu. E, portanto, nós temos que, instituições, antecipar efetivamente a solução daquilo que não tem sido. Para irmos de encontro a uma pluralidade, a uma democracia, também a um reconhecimento, enquanto políticos, enquanto antes políticos, um reconhecimento por parte não, em relação a nós próprios.
Presidente Costa Júnior, vou-lhe fazer um pedido. Estamos a ter cortes nesta...
democracia. Estamos a ter cortes.
Sim, vamos ver. Eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper.
Mudar de sítio, mudei de local, não sei se...
Ah, sim, então foi isso. Estava muito bom.
Portanto, nós
antes.
Não queremos engolir sapos de maneira nenhuma. Portanto, nós temos que antecipar as causas destes problemas e encontrar soluções e potenciar, efetivamente, a busca de soluções com a sociedade civil. Esta é claramente uma das questões. A questão dos militares, dizer que, de facto, a UNITA levou as Forças Armadas muito militar na fase dos processos de paz. Muitos destes militares terminaram a sua comissão nas Forças Armadas e posso mesmo dizer que vai ser visível no âmbito da direção do partido o surgimento de alguns destes quadros que não têm nenhuma limitação, já não são militares, são civis, foram mobilizados e alguns deles reabraçaram o trabalho e a proximidade ao partido, e eu digo felizmente. Portanto, quanto à questão de entes dos acordos de paz, com os ex-militares que nunca conseguiram ver o reconhecimento das suas pensões, a ser uma prioridade absoluta do nosso mandato, como foi no passado, mas nós dissemos e reafirmamos aqui que privilégio inicial o diálogo. Mas o governo angolano não pode, de facto, esperar de nós muita espera de soluções, na medida em que nós sabemos que todos os dossiês estão prontos em cima da mesa do Sr. Presidente da República. Basta a vontade política de os assinar. Assim, se não o fizer, não nos restará alternativa senão levar isto aos tribunais, aos angolanos numa primeira fase, e se continuarem dependentes do poder político, aos tribunais internacionais, sem dúvida.
Muito obrigado, Presidente da UNITA, e, portanto, a responder às perguntas do Manuel Gomes, de Manuel Paquete, de Manuel Vunda, de Luanda, melhor. Temos aqui várias questões que estão na ponta da linha. Parece que temos Manuel Gomes de Cabinda ao telefone. Dani Stesca, nossa produtora, está a dizer que sim. Manuel Gomes de Cabinda, muito obrigado. Eu peço que seja muito breve, temos muitas perguntas ainda para o Presidente da UNITA. Coloque aí a sua questão.
Sim, muito boa tarde ao Dr. Adalbertino da Costa Júnior e ao nosso ouvinte. Antes de tudo, eu quero dizer realmente agradecer por ter me dado esta oportunidade. A minha pergunta vai ao seguinte, ao Dr. Adalbertino da Costa Júnior. Visto que em 2022 nós teremos as novas eleições, as eleições gerais, gostaria realmente de saber quais são as políticas que realmente a UNITA poderá usar, ou a doutora Adalberto da Costa poderá usar, para poder competir com a UNITA, desculpa, com o MPLA, porque todos nós sabemos que o MPLA realmente tem feito tantas manobras em poder concorrer ou ganhar as eleições, e que realmente deixa bastante triste ao povo angolano. Nós, desta vez, gostaríamos que a UNITA tomasse peito vigilante em poder acompanhar essas eleições, porque nós não queremos que apareça mais alguém que bebe milhões e milhões de copos de água. Nós queremos, o povo está cansado, o povo precisa que haja uma mudança. Então, nós queremos que a UNITA, nas próximas eleições, tome realmente uma grande responsabilidade, que fique realmente atento para que não haja, ou que não repita de novo a mesma cena que nós acabamos de assistir nas eleições passadas. E por outra pergunta, eu gostaria realmente de perguntar ao Dr. Adalberto se realmente ir ser eleito como próximo presidente, quais são as políticas ou qual é a visão que poderá olhar para esta província de Cabinda, que é em clave de Cabinda, onde, onde até agora temos visto muitos problemas existentes nessa província, quanto à nossa sede do
Sr. Manuel Gomes, muito obrigado pela sua participação aqui no Angola Fala Só. Regressamos ao presidente da UNITA, portanto, duas questões claras. A primeira, Adalberto Costa Júnior, ele praticamente é um assunto que já respondeu, a questão das fraudes, como enfrentar as fraudes que a UNITA acusa o MPLA de protagonizar. A segunda pergunta é qual é a posição do seu partido em relação à Cabinda, e disse que vai estar lá em princípio no próximo ano. Eu ia colocar-lhe uma terceira questão que coloca aqui o João Carlos Jackson de Benguela. Ele pergunta, na ótica do que disse o anterior sobre quando for, se for governo nas próximas eleições, ele pergunta qual será a sua orientação, política. Será comunismo? Será capitalismo? Como serão as relações com os países anticapitalistas como a Rússia, China, Cuba, Irão e Coreia do Norte e também com o Ocidente? Portanto, são perguntas muito genéricas sobre uma eventual política caso for governo em 2022.
Ora bem, dizer que, para ser não muito longo, acrescer apenas que para 2022 a UNITA terá que se bater profundamente pela melhoria da quantidade, da qualidade do diálogo institucional. Nós tudo faremos para sermos uma ponte de diálogo entre as diferentes instituições que representam as forças vivas da sociedade e também aprofundarmos um diálogo melhorado com a governação. Se a governação nos corresponder, excelente, estaremos no bom caminho. Se não o fizer, nós vamos ter mesmo que subir a pressão no sentido da defesa da reforma do Estado. É impossível nós podermos pensar caminhar para eleições gerais se não se proceder a esta reforma do Estado. Se não se proceder à reforma da Constituição, se não se reformar o sistema eleitoral, se o angolano não retomar a capacidade da eleição direta do Presidente da República. E eu faço aqui um parênteses para dizer que quem não é eleito diretamente também não se sente na obrigação da prestação de contas à Assembleia e ao cidadão. É exatamente este o maior problema que Angola tem hoje. Não penso que o problema da crise económica seja resolvida através de reformas económicas, essencialmente. A crise económica será resolvida fundamentalmente pelas reformas políticas que trarão às instituições do país a assunção do seu papel.
Muito obrigado. Continue.
Esta matéria, todo este quadro, com uma muito maior proximidade com as comunidades, porque de outra forma não teremos ganho nada. Trazer às comunidades o abraço destes mesmos valores, destas mesmas metas, destes mesmos desafios. Temos uma ideia clara do que nós temos que fazer. Portanto, esta é uma questão ultrapassada, portanto, resolvida. A questão de Cabinda, sem dúvida dizer que conhecemos bem a problemática de Cabinda. Identificamos o problema maior pelo desrespeito permanente que o governo tem feito às populações que se encontram em Cabinda. Tem privilegiado a repressão ao diálogo. Este é um dos maiores problemas. E mesmo os acordos que têm sido feitos não os têm respeitado. E quem produz petróleo não partilha dos benefícios desta produção, naturalmente, que isto incentiva que cada vez maior número de jovens, como nós constatámos recentemente, eu desenvolvi uma ação em Cabinda muito recente, em que, para grande surpresa, encontramos jovens e jovens mulheres a reivindicarem de forma extremada a independência. Quem está a incutir este extremismo são, efetivamente, as autoridades na sua postura. Nós queremos fazer absolutamente diferente sobre esta matéria. E antevemos como elemento primeiro uma ampla autonomia, sem dúvida. É um elemento de partida bom para se poder trabalhar e o respeito pelos compromissos claros. Dizia-me que de Benguela a pergunta era...
Que se for governo, a sua opção, como será o relacionamento com os países? Será uma opção mais à esquerda, mais à direita, comunismo, sim, capitalismo, etc.?
Esta questão da direita e da esquerda não são valores que partilho claramente aqui. Dizer que a UNITA, de facto, faz parte de uma internacional, a Internacional Democrática do Centro, que tem no seu seio as democracias cristãs e os partidos democratas cristãos, na sua maioria, e os democratas. Portanto, fazemos parte desta família política, temos uma grande sensibilidade social, mas somos apologistas de uma economia de mercado, não de um controle do Estado central. Portanto, por aqui dá por estas respostas para ver claramente que não vamos abraçar, em termos de governação, ideias comunistas, claramente, mas também não aquelas do excesso, diria assim, da falta de sensibilidade social num país onde nós temos bem identificados que um dos problemas é o excesso de intervencionismo do Estado Central, que é um dos nossos maiores problemas. Não se capitaliza o empresário, não se dá liberdade económica, o Estado intervém por excesso e é por causa destas medidas todas que retardamos o ganho à crise económica que vivemos. Tudo o resto temos demonstrado, somos grandes apologistas da democracia efetiva e plural. E, portanto, é por aqui que nos podem ter expectativas.
Mais duas questões dos nossos internautas. Aníbal LJ diz que queria perguntar ao engenheiro Adalberto o que tem a dizer quanto às palavras, o discurso do deputado Makuta Tekundo, ele dirigidas. Eu acho que ele não avança mais, mas eu acho que ele referia uma intervenção, a uma participação do deputado pela Casa CEE há duas semanas aqui no Angola Foto Só, em que ele falava acerca da sua eleição, que a UNITA está a branquear a situação com a sua eleição. Portanto, seria como responde a essa questão. E uma segunda pergunta vem do... Uma segunda pergunta vem de sozinho Paulo Sampaio a perguntar se no primeiro encontro com o presidente João Lourenço ele oferecer a oportunidade de ajudar a buscar soluções de alguns problemas, quais seriam as suas prioridades e se vai ter um governo sombra?
Ora bem, mas pelo fim, temos uma pasta nomeada para o Governo de Sombra, chefiada pelo deputado Raul Danda, a quem daremos o máximo de apoios para ter máximo de eficácia nesta função de fiscalização e acompanhamento das áreas especializadas da governação. Dizer que as declarações do deputado Makuta Tekundo, nós também as acompanhamos, têm a ver com claramente as suas limitações, e não me vou explicar para além desta matéria, polémicas, e portanto devemos caminhar sempre no respeito à Constituição, às liberdades individuais e coletivas, e portanto este é o caminho. Quanto à questão da disponibilidade de podermos trazer ideias propositivas à governação, é uma permanência absoluta. Temos feito, esperamos que haja da parte do Executivo a abertura para poder receber aquilo que é positivo vindo da oposição. Não tem sido muito normal este posicionamento.
Uma pergunta, não foi convidado ainda para um encontro com o Presidente da República, depois da sua eleição?
Nós fomos eleitos muito recentemente, também pode ser uma iniciativa nossa, também não a fizemos ainda e tentamos fazê-la muito em breve.
Muito obrigado. Vamos agora para a Lunda Norte, ao telefone temos Lucas Miguel. Sr. Lucas Miguel, muito obrigado por estar aqui. Vou-lhe pedir que seja muito breve, vá direto às perguntas. Já todos os ouvintes internautas felicitaram o Adalberto Costa Júnior pela sua eleição como Presidente da UNITA. Coloque a sua pergunta, por favor.
Ok, a minha pergunta é... de facto, bom, vamos lá, não sabemos mesmo que o partido do MPLA é um partido que foi fundado pelo governo português. Até hoje em dia nunca recebemos a independência, porque nunca houve um partido de Angola que lidera Angola em tempo atual. É isto assim. Porque eu tenho o meu vizinho que trabalha, que é da UNITA mesmo. Então, da segunda a sexta-feira, do dia 1 até dia 30, ele nunca teve subsídio e as crianças em casa ficam aí a lamentar-se mais quanto é. Essa é a primeira. A questão. Se a UNITA ganhar as eleições de 2022, o que é que o presidente irá pensar mesmo sobre este povo das Lundas? Porque aqui vemos o povo das Lundas a morrer, o governo do MPL a lhes matar aí, nos rios lá na mata, a morrer disperso, onde que os hospitais nunca tivemos uma boa educação, os estrangeiros vêm aqui, enriquecem, tiram a nossa economia, levam. De facto, eu gostaria de saber, o presidente Adalberto da Costa Júnior, se ganhar, o que é que irá fazer sobre esse povo da Lunda? Porque o MPL é um partido que já nos basta. É um partido que não tem amor ao povo angolano, que veio a ganhar as eleições de roubo, de se vai conter. Portanto, muito, para mim, é só isto.
Muito obrigado, Sr. Lucas Miguel, desde Luanda, presidente da Costa Júnior. A segunda pergunta é muito direta.
Muito obrigado. A primeira pergunta, também muito objetiva, dizer que nós temos um desafio interno, a estabilização administrativa financeira do próprio partido, para o qual temos muitas ideias, muitos programas, objetivos e também o propósito extraordinário da recuperação do nosso património, que é uma riqueza incontornável e muito grande, que está sob ocupação do regime de governo e do MPLA. E, portanto, esperamos, recuperando estas realidades, poder também melhor fazer a distribuição, a partilha dos benefícios daquilo que são os meios do partido. Quanto à segunda pergunta, dizer que a UNITA tem desenvolvido inúmeras missões sobre o que se passa nas lundas parlamentares e não só. No sentido de podermos denunciar a violação dos direitos humanos, repetitiva, brutal. Nós temos um conhecimento muito claro daquilo que tem sido o assalto ao bem público por parte deste regime, o assalto ao diamante, a partilha entre os governantes dos interesses destas riquezas que se encontram não apenas nas lundas, mas nas lundas também, e do papel bastante violento das empresas de segurança privadas que desrespeitam tudo e todos, que praticam crimes de forma impune, cujos donos também ficam impunes e, de facto, esta denúncia também tem sido nossa e, sendo nossa denúncia, nunca poderemos vir a abraçar a mesma prática de forma alguma. Portanto, meu caro, espero que, antes mesmo de podermos chegar a quaisquer eleições, estas práticas terminem. Estive recentemente, durante a campanha nas Lundas, e tomei conhecimento de jovens que tinham sido mortos, que as famílias não sabiam, num ato de uma manifestação, e que, em algumas circunstâncias, se nota claramente um excesso do uso da força, e que não estamos claramente de acordo com estes posicionamentos. Portanto, postura de respeito pelos direitos humanos.
Presidente da Costa Júnior, obrigado. Temos muitas perguntas, várias sobre Cabinda. Há duas questões que eu queria resumir. Eu queria pedir também aos nossos internautas que entendam, são dezenas de perguntas e não podemos fazer todo, nem citar a todos que participaram, mas em resumo, há várias pessoas que têm duas perguntas. Uma pessoa diz aqui, um dos internautas diz que a sua apresentação, o antigo presidente americano Barack Obama apresentou dizendo quem ele que é e quer saber quem é Adalberto Costa Júnior. A segunda pergunta é porque não esteve em Cabinda durante a sua campanha eleitoral. São duas perguntas que se repercutem aqui nas questões enviadas pelos nossos internautas.
Bom, Adalberto Costa Júnior é angolano, natural de Quinzeis, um município pertencente a Benguela, na altura em que nasci, e que no pós-independência passou para a província de Huambo, por ser muito mais próxima de Huambo que de Benguela. Um cidadão que passou pelos seminários, seminário católico do Quipeio, também por um seminário de Benguela, militou na UNITA desde muito cedo, teve que sair do país depois de uma mobilização militar em 1978, foi representante da UNITA em vários países, enfim, fiz diplomacia no âmbito da UNITA, enfim, fiz engenharia eletrotécnica no Porto, em Portugal, e fui talvez o primeiro quadro do exterior a
regressar em 92, aliás, em 2002, ao país, feita a paz, e, de facto, alguém que ama este país extraordinariamente, que acredita que este país pode viabilizar a felicidade para os angolanos, mas que temos muito, mas muito trabalho para fazer. Alguém que não nega um esforço em busca de uma causa, e, portanto, este é Adalberto Júnior. Portanto, esta a grande questão.
Rapidinho, porque não foi a Cabinda?
Era...
Porque não foi a Cabinda durante a campanha?
Porque não fui a Cabinda. Olha, fiz uma gestão dos tempos de uma forma que depois coincidiu aí da Cabinda com uma segunda visita. Bilhetes, nós tentámos ir a Cabinda uma vez antes, não havia lugares nos aviões, aquilo impediu-me de ter ido na data que eu pretendia e, portanto, depois não consegui ir. Tenho afirmado que fica esta grande dívida, não houve outra razão, porque estou cheio de amigos em Cabinda.
Vamos para Lunda Norte, outra vez. Temos o senhor Infeliz Tuela. Sr. Tuela, peço-lhe que seja muito rápido, porque estamos a 3 minutos de acabar o programa.
Sim. Boa noite, caro presidente Adalberto Costa Júnior. A minha pergunta é...
Boa noite, meu caro amigo.
A minha pergunta é a seguinte. Em vista do que estamos a ver, a perspectiva do MPLA adiar as eleições autárquicas, que planos tem a UNITA para que isso não possa ser adiado? Essa é a minha primeira questão. A segunda questão tem a ver com as eleições de 2022. Será que nas eleições de 2022 teremos uma UNITA a concorrer em coligação ou a possibilidade da UNITA fazer coligação com outros partidos para que possa vencer então as eleições de 2022.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Tuela. Estamos a chegar ao final do programa. Obrigado pela sua pergunta. São duas questões colocadas aqui ao Presidente da UNITA que ele vai responder.
Muitíssimo obrigado. Dizer que nós tudo faremos para ter eleições autárquicas em 2020. É um compromisso público que o atual Presidente da República assumiu. É um compromisso que todos os angolanos acompanharam. As autarquias são uma necessidade de serem abraçadas. As autarquias são um reforço de direitos. As autarquias são uma forma de governação que vem complementar a governação. É uma governação autónoma, mas que traz muitas vantagens em complemento à governação central. É incontornável desenvolvimento, liberdades plenas, cidadania, a realização das autarquias. Portanto, o adiamento das autarquias terá uma punição aos angolanos. Como tal, nós não vamos, em circunstância alguma, abraçar qualquer circunstância ou decisão que limite direitos, que puna os angolanos, que nos complique ainda mais o caminho para abraçarmos desenvolvimento e democracia. Agora, o que nós esperamos é que este não seja um combate político. Seja um combate de todos os angolanos. E, enquanto partido político, nós tudo faremos para sensibilizar cada vez mais o maior número de angolanos para que não haja adiamento, efetivamente, desta realidade. Também para que não haja redução de municípios, como também se diz por aí. O gradualismo promove a pobreza. A Igreja Católica e não só já vieram a público chamar a atenção que realizar autarquias apenas em alguns lugares é fazer crescer a pobreza e é fazer crescer a diferenciação entre os angolanos. Esta é uma questão. A segunda que nos coloca...
Se fará aliança na eleição de 2022?
Desculpe?
Se fará aliança né, em 2022?
A questão das alianças, não, eu sabia. A questão dos partidos, se avançamos sozinhos ou não, a partida a UNITA vai avançar sozinha, sem dúvida. É um elemento assumido, a partida. Ao longo das últimas eleições que tivemos, avançámos com uma aliança em 92, e depois avançamos sempre sozinhos. Apesar de termos trabalhado em conjunto na abordagem das eleições que vieram a seguir, o que ocorreu é que depois os partidos foram ficando pelo caminho e cada partido deve efetivamente organizar-se devidamente, e é o que nós estamos a fazer, para podermos caminhar enquanto proposta. Mas se as circunstâncias forem favoráveis, se houver abertura, se for esta vontade da maioria dos outros partidos e se os angolanos também estiverem envolvidos nesta lógica, é algo que nós nunca poderemos dizer que não fará. Dependerá dos cenários futuros.
Presidente Adalberto da Costa Júnior, obrigado por estar aqui com Angola Fala Só. Termina assim mais uma emissão do nosso programa. Muito obrigado por ter reservado este tempo na sua agenda para conversar com os ouvintes internautas da Voz América. A todos os ouvintes, muito obrigado. Aqueles que ficaram no telefone, aos muitos internautas que enviaram perguntas e comentários para o Facebook, WhatsApp e aqui em todas as redes sociais, muito obrigado. Infelizmente não podemos ler todas as perguntas. Pedimos a vossa compreensão. Terminamos aqui o Angola Fala Só desta sexta-feira. Daqui a 10 segundos estará aqui o Manso Miguel para continuar a mais uma emissão da Voz da América nesta sexta-feira. Boa tarde.